As we visualize this worldwide meeting,
ao visualizarmos esta reunião mundial, lembramo-nos de que nada há que se compare a ela, em lugar nenhum. O propósito da sessão de sacerdócio e da Conferência Geral é de ensinar aos portadores de sacerdócio que tipo de homens eles devem ser e inspirar-nos a atingir esse ideal. Na época em que eu tinha o sacerdócio arónico no Havaí, há meio século, e quando eu era missionário na Inglaterra, reuníamos nas capelas e com muito esforço ouvíamos a sessão do sacerdócio através de uma rede telefónica. Anos depois, os satélites permitiram que a transmissão fosse feita para alguns locais selecionados da Igreja, com aquelas imensas antenas parabólicas, a fim de que pudéssemos ver e ouvir a reunião. Ficávamos assombrados com aquela tecnologia. Poucos teriam imaginado o mundo atual em qualquer pessoa que tenha acesso à internet por meio de um smartphone, tablet ou um computador pode receber a mensagem desta reunião. Contudo, essa acessibilidade imensamente maior à voz dos servos do Senhor, que é como se fosse a própria voz do Senhor, tem pouco valor, a menos que estejamos dispostos a receber a palavra e depois a segui-la. Em termos simples, o propósito da Conferência Geral e desta sessão do sacerdócio somente será cumprida se estivermos dispostos a agir, se estivermos dispostos a mudar. Há várias décadas, eu servia como bispo. Ao longo de muito tempo, reuni-me com um homem da minha ala que era vários anos mais longe, mais velho. Aquele irmão tinha um relacionamento problemático com a esposa e não falava com os filhos. Tinha dificuldades para manter-se empregado, não tinha amigos e achava a interação com os membros da aula tão difícil que acabou por ficar sem vontade de servir na Igreja. Durante uma conversa intensa sobre os problemas da sua vida, ele inclinou-se na minha direção, como se quisesse colocar um fim às nossas múltiplas conversas e disse: "Bispo, eu tenho um mau gênio e isso é como eu sou." Aquela declaração deixou-me perplexo naquela noite e tem-me perseguido desde aquele momento. Depois que aquele homem decidiu, ou depois que qualquer um de nós decidir, é assim que eu sou, desistimos da nossa capacidade de mudar. Podemos erguer a bandeira branca, depor as armas, encerrar a batalha e simplesmente render-nos. Perdemos toda a possibilidade de vitória. Embora alguns de nós achemos que isso não se enquadra na nossa descrição, talvez todos tenhamos pelo menos um ou dois maus hábitos do tipo: é assim que eu sou. Bem, reunimos-nos nesta sessão do sacerdócio porque quem somos não é quem podemos tornar-nos. Reunimos-nos aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo. Reunimos-nos com a confiança de que a sua expiação dá a cada um de nós a capacidade de mudar. Sejam quais forem as nossas fraquezas, os nossos defeitos ou os nossos vícios, temos a capacidade de mudar. Reunimos-nos com a esperança de que o nosso futuro, não importa qual tenha sido a nossa história, pode ser melhor. Quando vimos esta reunião com a real intenção de mudar, o Espírito tem pleno acesso ao nosso coração e à nossa mente, como o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith, e acontecerá que se exercerem fé em mim. Lembrem-se de que a fé é o princípio de poder e de ação. Derramarei meu Espírito sobre eles no dia em que se congregarem. E isso significa hoje, esta noite. Se acham que os vossos problemas são insuperáveis, deixem-me contar-vos a história de um homem que conheci numa pequena vila nos arredores de Hyderabad, Índia, em 2006. Aquele homem era um exemplo da disposição de mudar. Aparao Nulu nasceu na região rural da Índia. Quando tinha 3 anos, contraiu o poliomielite e tornou-se deficiente físico. A sua sociedade ensinou-lhe que o seu potencial estava severamente limitado. Contudo, quando era um jovem adulto, conheceu os missionários. Eles ensinaram-lhe a respeito de um potencial maior, tanto nesta vida quanto na eternidade vindoura. Ele foi batizado e confirmado membro da Igreja. Com uma visão significativamente mais elevada, estabeleceu a meta de receber o sacerdócio de Melquisedeque e de servir uma missão de tempo integral. Em 1986, foi ordenado elder e chamado para servir na Índia. Tinha dificuldades em caminhar, mas fazia o melhor que podia com uma bengala em cada mão e com frequência caía. Mas desistir nunca foi uma opção para ele. Ele assumiu o compromisso de servir uma missão honrosa e dedicada. E foi o que fez. Quando conheci o irmão Nulo, quase 20 anos depois da sua missão, ele cumprimentou-nos alegremente no fim de uma estrada e conduziu-nos por um caminho de terra esburacada até à casa de duas assolhadas onde morava com a esposa e três filhos. Era um dia extremamente quente e desconfortável. Ele continuava a caminhar com muitas dificuldades, mas ele não se queixava. Através de grande diligência pessoal, tornou-se professor e dava aulas às crianças da vila. Quando entramos na sua modesta casa, ele imediatamente levou-me até um canto e pegou-o numa caixa com os seus pertences mais importantes. Ele queria que eu visse uma folha de papel. Nela estava escrito: com os melhores votos e bênçãos para o Elder Nulo, um missionário corajoso e feliz. Datado de 25 de junho de 1987, assinado por Boyd K. Packer. Naquela ocasião, quando o então Elder Packer visitou a Índia e falou com um grupo de missionários, ele confirmou o potencial que o Elder Nulo tinha. Em suma, o que o irmão Nulo me estava a dizer é que naquele dia, em 2006, o Evangelho o mudou permanentemente. Naquela visita à casa da família Nulo, estávamos acompanhados do presidente da missão. Ele vinha para entrevistar o irmão Nulo e a sua mulher e os seus filhos, para que os pais recebessem a sua investidura e fossem selados, e para que os filhos fossem selados aos pais. Também lhes explicamos os detalhes e preparativos para que eles viajassem ao templo de Hong Kong, na China, a fim de receber aquelas ordenanças. Eles choraram de alegria ao ver que o seu sonho de longa data seria realizado. O que é esperado de um portador do sacerdócio de Deus? Quais são as mudanças que nos são exigidas para nos tornarmos o tipo de homens que deveríamos ser? Eu gostaria de fazer três sugestões. Primeiro, precisamos de ser homens do sacerdócio. Quer sejamos rapazes que possuem o sacerdócio arônico ou homens que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, precisamos de ser homens do sacerdócio, que mostram maturidade espiritual porque fizemos convênios. Como Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Devemos ser diferentes porque possuímos o sacerdócio. Não arrogantes, ou orgulhosos, ou menosprezadores, mas humildes e ensináveis e mansos. O recebimento do sacerdócio e os seus vários ofícios deviam significar algo para nós. Não deve ser apenas um mero rito de passagem formal que ocorre em certas idades, mas um ato sagrado de convênio realizado de modo deliberado e ponderado. Devemos sentir-nos muito privilegiados e gratos, de modo que todas as nossas ações demonstrem isso. Se raramente chegamos a pensar no sacerdócio, então precisamos mudar. Número 2, precisamos de servir. A essência de portar o sacerdócio é magnificar o nosso chamado, servindo ao Senhor, servindo ao próximo. Se nos abstemos de nosso mais importante dever de servir a nossa esposa e filhos, se não aceitamos ou cumprimos passivamente os chamados na Igreja, ou se não nos importamos com os outros, a menos que isso nos seja conveniente, não estamos a ser como deveríamos ser. O Salvador declarou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois acrescentou: se me amares, servir-me-ás. O egoísmo é a antítese da responsabilidade do sacerdócio. E se esse for um traço do nosso caráter, precisamos de mudar. Número 3, precisamos ser dignos. Eu não tenho a capacidade do Elder Holland, tal como ele fez numa sessão de sacerdócio há poucos anos, de agarrar-vos pelo colarinho e borrar com toda a força. Mas, queridos irmãos, precisamos ter consciência de como as práticas normalmente aceites pelo mundo sufocam o nosso poder do sacerdócio. Se achamos que podemos sequer flertar com a pornografia, ou com a violação da lei da castidade, ou com qualquer forma de desonestidade, sem que isso afete negativamente a nossa vida e a da nossa família, estamos a enganar-nos. Moroni declarou: esforçai-vos por fazer todas as coisas dignamente. O Senhor ordenou enfaticamente, e agora vos dou o mandamento, de que vos acauteleis, de que deis ouvidos diligentemente às palavras da vida eterna. Se houver qualquer pecado não resolvido a impedir a nossa dignidade, precisamos de mudar. A única resposta completa à pergunta feita por Jesus Cristo, que tipo de homens devereis ser, é a que ele deu de modo sucinto e profundamente sério, como eu sou. O convite, vindo a Cristo, sede aperfeiçoados nele, exige a espera e espera mudanças. Misericordiosamente, ele não nos deixou sozinhos. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei a sua fraqueza. Então farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Confiando na expiação do Salvador, podemos mudar. Disso tenho a certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amém.